Entrevista. E agora vamos saber um pouco mais sobre a importância da forma farmacêutica dos medicamentos na efetividade do tratamento. Eu converso agora ao vivo com o farmacêutico e professor universitário, Dr. Eduardo Pereira de Azevedo. Ele é doutor em tecnologia farmacêutica pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Universidade Potiguar. Dr. Eduardo Pereira de Azevedo, muito boa tarde.
Boa tarde, Carlos. Tudo bem?
Tudo bem.
Queria agradecer a oportunidade, obrigado. Uma boa tarde a todos os ouvintes.
Muito bem. Doutor Eduardo, um medicamento pode ter várias formas farmacêuticas. Eu gostaria de saber o que, são formas farmacêuticas e qual é o sentido de um medicamento ter diferentes formas e com efeitos diferentes.
Carlos, a diferença, formas farmacêuticas nada mais são do que as formas finais do produto farmacêutico, as formas de apresentação. E a gente tem no mercado, vou dar como exemplo aqui a dipirona, é o mesmo princípio ativo, mas ele existe em várias formas farmacêuticas. Você tem no mercado a dipirona na forma injetável, você tem a dipirona gotas, você tem a dipirona xarope, você tem a dipirona comprimidos e você tem a dipirona supositórios. Ou seja, é o mesmo princípio ativo, mas em várias formas farmacêuticas. Isso permite com que pacientes, por exemplo, que estejam capacitados de deglutir, eles possam fazer uso da dipirona injetável ou da dipirona supositório, no caso, pacientes pediátricos, de crianças abaixo de 6 meses de idade. Então, isso permite com que essas diferentes formas farmacêuticas sejam utilizadas por diferentes vias de administração, como se tem aqui, via oral, via injetável, né, via endovenosa ou a via retal.
Certo. Agora, doutor, pode fazer uma linha do tempo das formas farmacêuticas, apresentando aí a evolução dos comprimidos, por exemplo, da aspirina, do diclofenaco, a partir de sua origem até os comprimidos de hoje? E aí eu tenho que lhe perguntar, os de liberação modificada do princípio ativo com ação prolongada e retardada também?
Isso. Então, antigamente, os excipientes ou adjuvantes, que eram substâncias que são adicionadas ainda hoje, né, no preparo de qualquer forma farmacêutica, de qualquer medicamento, esses excipientes, eles não tinham funções determinadas, funções muito importantes antigamente. Com a evolução da indústria farmacêutica, esses excipientes, esses adjuvantes, passaram a ter papéis importantíssimos na ação e na atividade desses medicamentos. Por exemplo, a aspirina, como você citou, a aspirina existe na forma de comprimido, a aspirina infantil existe ainda hoje, mas ela causa um sério problema. Quem faz uso constante desses comprimidos de aspirina, eles causam gastrite que pode evoluir para uma úlcera. Por quê? Porque esses comprimidos liberam a aspirina, né, o ácido acetilsalicílico do estômago, e esse ácido acetilsalicílico ele vai agredir a parede do estômago, levando a esses problemas gastrointestinais. A indústria, percebendo esse problema, fez um revestimento, utilizou um excipiente, um revestimento, que faz com que esse comprimido de aspirina não seja mais desintegrado, não libere mais a aspirina no estômago, liberando somente no intestino. Isso faz com que esse paciente não tenha mais esses problemas de gastrite ou úlcera. Então, isso é uma grande evolução que trouxe um benefício muito grande para os pacientes. E como você citou aí, os comprimidos de liberação modificada, como os comprimidos de liberação prolongada, é um outro grande avanço na indústria farmacêutica. Como exemplo, né, o diclofenaco de sódio, sim, existe. Você tem no mercado o diclofenaco de sódio convencional, o comprimido convencional, que você deve tomar a cada 8 horas ou a cada 12 horas. Esses pacientes que fazem uso diariamente desses comprimidos, né, de diclofenaco, que são esses pacientes que têm artrite reumatoide, ele tem que fazer uso a cada 8 horas. E muitas vezes pacientes idosos têm dificuldade de lembrar, tem que acordar no meio da noite para tomar esse comprimido. E a indústria, percebendo esse problema, que levava a várias consequências danosas do tratamento, fez um revestimento polimérico nesses comprimidos, que faz com que o diclofenaco seja liberado de forma lenta e prolongada. De modo que, ao invés de você tomar 3 comprimidos ao dia, ou a cada 8 horas, basta que você tome apenas um comprimido, que vai liberar o diclofenaco de sódio de forma prolongada durante 24 horas.
Bom, eu estou conversando com o Dr. Eduardo Pereira de Azevedo, farmacêutico e professor universitário. Doutor Eduardo, o que são as formas farmacêuticas chamadas de semissólidas e elas podem influenciar na atividade tópica dos medicamentos, ou seja, na pele? Esta particularidade precisa ser levada em conta na escolha dos fotoprotetores, a exemplo dos filtros solares?
Com certeza. Então, as formas farmacêuticas semissólidas, então a gente tem as formas farmacêuticas sólidas, que são os comprimidos, as cápsulas, as drages, os supositórios. Temos as formas farmacêuticas líquidas, que são os xaropes, as gotas, as soluções, as suspensões. E temos as formas farmacêuticas semissólidas, que contém uma consistência intermediária entre a sólida e a líquida. Que as principais são as pomadas, os cremes, os géis e as pastas. E o interessante é que a composição dessas diferentes formas farmacêuticas semissólidas, elas variam. Eu posso ter, por exemplo, nas pomadas, uma base gordurosa, tá? Enquanto que no gel, ele tem um aspecto aquoso, ou hidrofílico. Isso pode influenciar muito a ação do princípio ativo que está dentro, que está inserido dentro desse creme, deste gel ou desta pomada. A gente tem no mercado, mais uma vez, falando de exemplos reais, a gente tem medicamentos para tratar dermatoses ou dermatites de contato que contém um corticoide e um antifúngico. São os mesmos princípios ativos, mas eles existem na forma de pomada e creme. E a diferença basicamente é a pomada, ela gera um grau de oclusão maior e gera uma hidratação cutânea maior. Uhum. Ao passo que o creme, que contém água e óleo em sua estrutura, ele contém uma capacidade maior, ele possui uma capacidade maior de absorver exudato, que é aquele líquido que sai da ferida. Ou seja, se a sua dermatose estiver em um estado crônico, em estado avançado, que ela tem uma característica seca, ressecada, a melhor opção é utilizar uma pomada, porque ela vai causar uma hidratação cutânea maior. Ao passo que, se essa dermatose estiver em estado agudo, estiver no início do processo, no início da lesão, ela tem a formação de exudato, que é aquela ferida molhada. Então, o creme, ele é mais adequado, porque ele vai ter uma capacidade de absorver esse excesso de água, esse excesso de líquido, esse excesso de exudato. E aí, falando de fotoprotetores, já que você mencionou, a gente também tem no mercado fotoprotetores na forma de gel e na forma de creme. Então, a pergunta frequente é qual utilizar? É o mesmo componente, é o mesmo filtro solar, ou os mesmos filtros solares. Mas existe a forma farmacêutica a semissolo, né? De creme e de gel. Então, se a pele do paciente for uma pele oleosa, a gente sempre vai optar pelo gel, porque o gel não contém óleo em sua composição. Ele é totalmente aquoso. Por outro lado, se a pele do paciente for uma pele seca, ressecada, a gente dá prioridade ao creme. Porque, como mencionei, o creme contém em sua composição óleo e água. Então, repetindo, eu tenho o mesmo componente ativo, mas o tipo de forma farmacêutica vai influenciar no resultado final.
Certo. Bom, doutor Eduardo, fazer uso de medicamentos e mesmo de filtros solares por conta própria e de forma inadequada, sem a devida orientação do profissional da saúde, pode induzir o usuário a erros? E quais são os principais erros?
Com certeza. Qualquer tipo de automedicação deve ser combatida, né? Qualquer tipo de automedicação. Se o paciente fizer uso desses medicamentos de liberação modificada, que são esses comprimidos de liberação prolongada, de liberação sustentada, de liberação retardada, geralmente esses comprimidos contêm uma quantidade maior do princípio ativo. Então, voltando para o exemplo do diclofenaco de sódio, o comprimido não revestido, ele tem uma dose de 50 miligramas. Enquanto que o comprimido de liberação prolongada, que é o Voltaren SR, ele contém 75 miligramas. Então, aumento de 50% na dose. Então, se o paciente quebrar, o paciente não pode quebrar esses comprimidos de liberação prolongada. O paciente não pode quebrar, macerar, mastigar esses comprimidos revestidos. Porque na hora que ele mastiga ou quebra ou parte esses comprimidos, ele vai estar rompendo esse revestimento, que tem funções importantes. Como eu mencionei, liberar o principal ativo só no intestino ou prolongar a liberação do fármaco. Como é que o paciente consegue identificar esses comprimidos de liberação modificada? Geralmente eles contêm uma sigla no nome. Né? Como eu falei, o Voltaren normal, o de liberação prolongada, o Voltaren SR. Existe o Tegretol normal e o Tegretol SL. Então, quando o paciente encontrar essas siglas SR, XR, retarde também é outro muito comum, retarde, o paciente não deve quebrar, porque trata-se de comprimidos revestidos. Uhum. Tá? Então, todo e qualquer, como falei, né, com relação aos fotoprotetores, aos óleos semissólidos, se você utilizar um fotoprotetor na base de creme em uma pele oleosa, ele pode piorar a oleosidade do paciente. Tá? Então, isso o paciente ele deve buscar orientação com o farmacêutico para saber qual é a forma farmacêutica mais adequada e jamais fazer uso de medicamento por conta própria, evitando a automedicação e evitando esses problemas futuros.
Uhum. Agora, doutor Eduardo, há formas que são desenvolvidas exclusivamente para o tratamento de uma determinada doença. E não pode ser usada para tratar outra doença. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isto e também aproveitando, é verdade que atualmente existem cápsulas até para quem pratica a alimentação vegana?
Correto. Então a gente tem algumas formas farmacêuticas que elas são indicadas para certos tipos de condições. Por exemplo, imagine se o paciente tiver um vômito frequente ou se o paciente tiver inconsciente, incapaz de deglutir, as formas farmacêuticas sólidas, como comprimidos e cápsulas, elas são contraindicadas, porque o paciente não vai conseguir deglutir. Então, um supositório ou as formas farmacêuticas administradas pelas vias parenterais, né, como a intramuscular e a intravenosa, são mais indicadas. Pacientes pediátricos que têm dificuldade de deglutir formas farmacêuticas sólidas, as opções mais adequadas são as formas farmacêuticas líquidas, porque a criança consegue deglutir mais facilmente um xarope, uma solução, as gotinhas. Né? Então, algumas condições exigem formas farmacêuticas diferentes. Mais uma vez, outro exemplo, em situações de emergência, situações de urgência, onde eu quero um efeito rápido, a via sublingual, um comprimido sublingual ele é mais adequado, ou uma injeção pela via endovenosa, ela é mais adequada porque eu quero um efeito rápido. Então, dependendo do tipo da condição do paciente, do quadro clínico ou da rapidez da ação farmacológica, a gente vai escolher uma forma farmacêutica em detrimento de outra. E com relação à sua última pergunta, né, com relação às cápsulas para pacientes que fazem, pacientes veganos, né, isso é uma realidade atual, né, o número de pacientes veganos tem aumentado e eles não fazem nenhum uso de qualquer substância que tenha origem animal. E as cápsulas, o invólucro, a capinha da cápsula, ela é feita de gelatina, que é oriunda das vísceras e dos ossos de animais, de porcos. Então, nesse caso, a gente tem as cápsulas à base de celulose, ou seja, uma cápsula vegetal, não uma cápsula de origem animal. Uhum. Então, isso resolve esse problema aí dos veganos. E outro ponto importante também, a maioria das cápsulas e dos comprimidos são fabricados com um recipiente, um adjuvante, chamado de celulose, ou lactose, ou amido. Então imagine que essa cápsula ou esse comprimido à base de lactose, se o paciente fizer uso, ele tiver intolerância à lactose, ele pode desencadear uma série de sintomas gastrointestinais. Então é bom que o, que o paciente consulte, ou pergunte ao farmacêutico se aquela cápsula, ou se aquela drágea, ou se aquele comprimido contém lactose em sua composição. Agora, e aí, como é que resolve? Se tiver lactose na sua composição, o paciente tem ainda a opção de mandar manipular aquele medicamento, onde o farmacêutico vai, ao invés de utilizar a lactose para preparar, ele vai utilizar um outro recipiente, como amido, como fosfato de cálcio, celulose microcristalina, que não vai causar esses problemas gastrointestinais dos pacientes.
Ok. Quero agradecer muito a sua participação, doutor Eduardo Pereira de Azevedo, ele que é farmacêutico e professor universitário. Muito obrigado pela sua gentileza de ter nos atendido e até uma outra oportunidade.